Muito bem, neste momento eu tenho a satisfação de conversar com o secretário de Estado da Educação, Rony Miranda, que gentilmente aceitou o convite da CBN Cascavel para falarmos sobre a educação paranaense. Secretário, bem-vindo à CBN, boa tarde.
Boa tarde, Marcelo. Obrigado à CBN de Cascavel pelo convite para falar de educação, que é sempre importante a gente estar aí mantendo todos os ouvintes de Cascavel informados sobre as as novidades, né, da educação da rede estadual do Paraná.
Bom, nós vamos começar falando sobre as consultas públicas, sobre a adesão ao modelo das escolas cívico-militar. A consulta pública registrou uma aprovação em quase 60% das escolas. Com base nessa taxa de aprovação, qual é a leitura que a secretaria faz desse índice?
O programa cívico-militar no Paraná é um sucesso. Para quem está nos ouvindo, o governador Ratinho Júnior implantou o modelo cívico-militar a partir de 2021 e desde então o Paraná vem só aumentando o número de colégios cívico-militar. Hoje o Paraná já tem 312 escolas cívico-militares e o ano que vem nós já chegamos a 345 escolas cívico-militares. E esse número é o maior do Brasil. Não tem nenhum outro lugar do país que tem tantas escolas cívico-militares. E aqui no Paraná a gente adotou uma novidade nesse modelo que vai começar a partir do ano de 26, que são os colégios em tempo integral, passa a ter esse modelo cívico-militar. A nossa leitura é a melhor possível, Marcelo. A satisfação da sociedade, em especial dos pais do estudante, é de 90% na última pesquisa Paraná Pesquisa. E isso nos deixou muito feliz e satisfeito com o modelo. Então, é uma satisfação tanto dos pais quanto dos próprios professores. 90% dos professores que eram contra o modelo parceiro da escola antes da escola, desculpa, de ser cívico-militar, hoje é a favor. O cívico hoje para nós é algo que eu vou te dizer assim, que é quase que o nosso carro-chefe. Só não é o carro-chefe porque ainda é 400, 350, 45 escolas. E temos aí hoje 200 mil alunos aproximadamente e vamos chegar cerca de 230 mil alunos, 32 mil alunos.
Secretário, em algumas unidades, a consulta pública não atingiu o quórum mínimo. Inclusive, uma das instituições aqui de Cascavel foi um desses exemplos que não atingiu a votação mínima. Que interpretação pode ser feita sobre isso?
Lógico que é uma votação, ela é voluntária, né, facultativa. A gente tem uma dificuldade de engajar a sociedade de maneira geral, a população, até na votação que eu voto para prefeito, deputado, ela é obrigatória e a gente tem uma dificuldade de fazer os pais votarem, a população brasileira de maneira geral. No cívico-militar também é o mesmo quesito. Nos dois modelos que a gente consultou, a gente teve uma baixa participação. Teve a questão do clima aí naqueles dias que teve muita chuva também, mas acaba que os pais não foram votar. Essa é uma autonomia que a Secretaria de Estado de Educação dá para a comunidade escolar emitir a sua opinião, a gente respeita de forma democraticamente, mas a comunidade tem a liberdade também não querer se manifestar e dar essa tutela de decisão para a Secretaria de Educação.
Bom, o modelo cívico-militar nós temos aqui no estado, as pessoas que são a favor do modelo, aquelas que ainda não são a favor, mas com base então nessa demanda, dessas mudanças estratégicas que a secretaria vem propondo para as instituições de ensino, qual é o diferencial do modelo cívico-militar?
O modelo cívico-militar está muito ancorado, Marcelo. Isso é importante, essa pergunta. É importante eu responder ela, porque é algo que me perguntam muito, sabe, Marcelo? Por que o cívico e não o regular? Então, o cívico ele tem muito a característica da disciplina e do foco. Então, os estudantes têm que ter mais foco e mais disciplina dentro do modelo cívico-militar. Vai desde o regimento da escola, que ela é unificada para todo o estado do Paraná, ou seja, o mesmo regimento que tem no colégio em Cascavel, tem aqui em Curitiba, ou tem lá em Londrina, todos são iguais. E está na filosofia do cívico o respeito ao professor, ao funcionário, a colaboração com os colegas, o uso do uniforme que o estado fornece. Então, isso são algumas características do modelo cívico-militar. Além de uma disciplina que nós chamamos de cidadania e civismo, de uma aula por semana que trabalha a Constituição, os três poderes, o que que é uma lei, o que que é um direito, o que que é um dever do estudante. E o estudante, ao final do ensino médio, ele precisa entregar um anteprojeto de lei para o município ou um esboço de anteprojeto de lei para que pense de forma coletiva o que pode ser melhorado dentro da sua cidade, do seu bairro, e dessa forma empoderar mais esse adolescente sobre os seus direitos e deveres. E o que a gente vem verificando dentro da própria pesquisa do Paraná Pesquisa também é que os pais têm uma percepção que os filhos estão mais responsáveis. Isso está muito vinculado à disciplina, porque os militares da reserva, que são do Corpo de Bombeiro, da Polícia Militar, eles exercem a função de monitores na escola. Então, o militar não dá aula, Marcelo, isso é importante dizer. E o modelo do Estado do Paraná, ele é diferente daquele modelo do governo Bolsonaro. O nosso modelo, o militar tem só a função de monitor, né? No modelo do governo Bolsonaro, ele tinha a função de diretor também, militar. No nosso modelo, não. Então, ele cuida da entrada, da saída. Uma percepção que nós notamos também, Marcelo, é importante destacar aqui, que o tráfico de droga em próximo das escolas cívico-militares zerou, não tem mais. Porque o traficante que vai ali vender droga para adolescente, ele sabe que tem um policial militar da reserva dentro daquela escola. Isso inibe e afasta esse tipo de meliante próximo à escola. E isso ganha a segurança também da própria comunidade escolar, em especial dos nossos estudantes.
Secretário, explique para nós quais são os critérios que definem quais são as escolas que vão ser escolhidas, primeiramente pela consulta, claro, mas aquelas que são escolhidas para se tornarem possíveis escolas dentro do regime cívico-militar.
São escolas que têm um índice de violência, baixa frequência, não pode ter o ensino médio noturno, não pode ter dualidade administrativa com o município. Então, todos esses são critérios que levam para uma escola se tornar cívico-militar. E aí, acabou que Cascavel ficou com duas escolas. Obviamente, a gente queria ter mais aí em Cascavel, mas por essas questões. De critérios técnicos e bem objetivos que nos impedem, em especial a questão do ensino médio noturno que funciona, ou a educação de jovens adultos. Isso inviabiliza a implantação do modelo cívico-militar. Mas normalmente é uma situação que está mais vulnerável, com o IDEB baixo, que leva a escola a ser cívico-militar. Mas nessa nova consulta que a gente fez, teve uma situação nova, uma questão nova, vou dizer assim. Que foi muito pedido da comunidade, do diretor da escola, dos pais que veio os pedidos, inclusive da sociedade organizada que vem pedir para que implante esse modelo cívico-militar dentro da escola que eles estão hoje no seu bairro, essa escola que o filho está frequentando.
A estrutura pedagógica da escola cívico-militar, a matriz curricular, ela é muito diferente do ensino regular tradicional?
Toda a parte pedagógica é a mesma, o que muda é a disciplina, como eu já falei. Na parte de currículo, de matriz curricular, no ensino médio é a mesma coisa, só acrescenta uma aula de cidadania e civismo. Já no Fundamental 2, os alunos têm 6 aulas por dia, ou seja, sai de 5 para 6, diferente de uma escola regular que tem 5 aulas por período. E também tem a disciplina de cidadania e civismo, essa é a grande diferença. Que está mais no, nos anos finais, ali, que é dos 10 aos 14 anos, do que o ensino médio. Na escola cívico-militar tem ensino técnico também, tudo isso está presente dentro do modelo cívico-militar. Então, ela é muito parecida com qualquer outra escola. A diferença é a disciplina, é ter que fazer a formatura de manhã, cantar o hino nacional para ir para a escola, ir de forma ordenada para dentro da sala de aula. Quando o professor entra na sala, os alunos se levantam e dizem bom dia ou boa tarde ao professor de forma respeitosa e enaltecer a figura do professor que lhe vai transmitir o conhecimento. Então, é uma valorização, inclusive, dos profissionais da educação.
Desde que o projeto foi implantado aqui no estado do Paraná, como que a secretaria acompanha o desempenho dos alunos das unidades que estão no modelo cívico-militar?
Nós acompanhamos, Marcelo, de forma através da avaliação da prova Paraná, que nós temos uma prova trimestral, que os alunos fazem, e pelo próprio IDEB, que é o Ministério da Educação que aplica essa prova em todas as escolas do estado do Paraná a cada 2 anos. E nos últimos resultados, as escolas cívico-militares têm avançado. Comparando às escolas regulares, as cívico-militares avançaram, 84% dessas escolas cresceram no IDEB, contra 42% das escolas regulares no crescimento do IDEB, ou seja, mais que o dobro, quase que mais que o dobro, quase o dobro, né, de crescimento. Isso nos deixa muito otimista, muito empolgado e satisfeito com o modelo, né? Então, isso que faz crer. Ontem, inclusive, um outro jornalista, colega seu, me perguntava lá em São Paulo por que que o Paraná adota esse modelo, se é uma questão ideológica. Não, para nós é muito metodológico. É o método que dá certo. E essa é uma diferença, inclusive, que o governo do estado do Paraná, o governo do Ratinho Júnior, nós temos. Aqui, onde o pai quer estudar, colocar o seu filho, nós vamos ter um modelo para ofertar. Se o pai quer colocar no modelo integral, nós temos. Se ele quiser colocar no modelo cívico-militar, vai ter. Se quer uma educação técnica, tem também. Agrícola, nós temos. Escola regular, ou seja, vários modelos de ensino nós temos sendo ofertado na rede estadual do Paraná. E quem tem a melhor pessoa para decidir o futuro do filho é o pai e a mãe. E o Estado tem que proporcionar as possibilidades. Quem tem que fazer essa escolha é o pai e a mãe. Ao contrário do governo ter que tomar a decisão, dizer, não, nós não vamos mais ofertar escola de tempo integral, não vamos mais ter escola cívico-militar. Não é, não cabe a nós, gestores públicos, decidir pelos pais. Então, assim, hoje o modelo cívico-militar vai muito bem. Se não tivesse indo bem, não teria nenhum problema de a gente voltar atrás e tirar, mas nesse caso é um sucesso e eu não tenho como não manter. Inclusive, nós temos uma fila de matrículas de mais de 10 mil estudantes na rede estadual do Paraná pedindo para ser transferido para o cívico-militar.
E como que o Estado já, justamente isso que eu ia mencionar agora, sobre essa fila de espera, mais de 10 mil estudantes aguardando vagas, como que o Estado então pretende garantir que essa expansão das escolas cívico-militares possa absorver essa demanda?
A gente vai abrir praticamente quase 30 mil matrículas. Agora, se vai naquele bairro, naquela cidade, vai ser contemplado, Marcelo, eu já não consigo te responder. Mas a gente vai atender o máximo possível. Como eu falei, é um sucesso esse modelo, a gente não consegue garantir 100% para todos os pais, mas a gente vem ampliando. E é importante destacar, no modelo cívico-militar da Rede Estadual do Paraná, não tem seleção de alunos. Então, nenhum aluno precisa fazer prova para entrar no cívico-militar, que é diferente de outros estados. Outros estados, como é um número muito pequeno de escola, acaba tendo quase que um vestibular para entrar na escola cívico-militar. No nosso caso, que não. Então, é o aluno que mora próximo daquela escola, pelo georreferenciamento, que é um sistema que nós temos aqui na secretaria, que a gente usa a matrícula da Copel versus o endereço da escola, nós enviamos esse estudante. Aí, óbvio, se tem um pai que não está dentro desse georreferenciamento, ele pode pedir vaga nessa escola. Ele vai pedir vaga, ele vai entrar numa lista de espera, abrindo uma vaga naquela escola, o filho dele será chamado para frequentar esta escola cívico-militar.
Com base nas últimas consultas públicas que foram realizadas e com as eventuais aprovações, qual é o número oficial agora de unidades no modelo cívico-militar?
Nós chegamos agora, Marcelo, de 312 para 345 escolas cívico-militares no Paraná. É o maior número, o segundo estado que tem mais, tem em torno de 85 escolas, se eu não me engano, que é Goiás. E o Paraná hoje é um modelo que dá certo. Nós somos reconhecidos hoje pelo próprio Ministério da Educação como a melhor educação do Brasil. É um modelo que ajuda. Todas as escolas têm que ser cívico-militar? Não, não cabe. Isso é uma opinião minha, aqui como secretário de Estado do Paraná, com o professor Rony falando, não cabe, mas é um modelo que é necessário também, é um modelo que é importante para o desenvolvimento da educação do Paraná ao longo desses anos. O Paraná era o sétimo lugar há 7 anos atrás, e hoje estamos no primeiro lugar, segundo o próprio Ministério da Educação, e que nos honra, né, pelo trabalho dos professores, dos diretores, pedagogos, funcionários, e também dos nossos militares que são monitores dessa escola. Isso faz o Paraná ser credenciado e ser reconhecido nacionalmente com essa qualidade de educação, que nos orgulha, quanto paranaense, obviamente, mas é um fruto de um trabalho de várias outras frentes, como acabei de comentar. Nós temos hoje no Paraná 412 escolas em tempo integral, queremos chegar a 450 escolas em tempo integral agora no ano de 26, que é um modelo que nós acreditamos também, onde tem ensino de empreendedorismo, robótica, e também temos as escolas técnicas, inclusive com parceria com o Sistema S, SENAC e SENAI, onde o estudante estuda na escola cívico-militar durante alguns dias, por exemplo, de segunda a quarta-feira na cívico, e na quinta e na sexta-feira ele vai para dentro de um laboratório do SENAI ou do SENAC a aprender uma profissão. Ele vai sair com um curso técnico. O aluno já sai com uma profissão, já sai empregado, já sai ganhando seu salário, um salário melhor, e com isso ele consegue ter uma projeção de futuro muito melhor daquilo que já estava predestinada para ele, por muitas vezes estar numa situação muito mais vulnerável.
Aqui na CBN Cascavel estamos conversando com Rony Miranda, secretário de Estado da Educação, sobre as escolas cívico-militar e também sobre o programa Parceiro da Escola. E chegamos então, secretário, ao momento de falar um pouco do programa Parceiro da Escola, uma outra estrutura, um outro projeto do governo do Estado do Paraná. Explique para nós, na prática, como funciona o programa Parceiro na Escola.
O Parceiro na Escola é um programa inovador que o Paraná buscou inspiração em vários países de primeiro mundo, entre eles Inglaterra, Estados Unidos, Espanha, Japão, Coreia, enfim, vários países que nós usamos como inspiração para esse modelo. O Parceiro da Escola consiste em um colégio particular, então você, pai e mãe, que está nos escutando, é um colégio particular que vai administrar um colégio estadual. Dentro lá da estrutura, no mesmo endereço, no mesmo prédio, este colégio particular chega para fazer cuidar da parte administrativa do colégio, que hoje está sob a responsabilidade do nosso diretor. Ele tem que cuidar da torneira que quebrou, do professor que faltou, do funcionário que não veio trabalhar, da falta do papel higiênico. Tudo isso está sobre a responsabilidade do nosso diretor, além dele ter que garantir a aprendizagem dos estudantes. Nesse modelo, tudo isso passa para a responsabilidade do colégio particular. Ele tem que prover a oferta de funcionários, de material de limpeza, material de expediente e também contratar todos os professores temporários. Os professores que são hoje contratados por nós de forma temporária, nós passamos essa responsabilidade para o parceiro. E o parceiro faz o quê? Que esse colégio particular tem que fazer? Tem que garantir que o aluno não tenha nenhuma aula vaga. O que é uma aula vaga? Faltou um professor que estragou o carro, não conseguiu chegar, teve que ir no cartório assinar um documento, ele falta. O que que acontece? Esse aluno vai para a quadra jogar um futsal, ou ele vai embora mais cedo da escola. No parceiro da escola, o colégio particular tem que garantir dois professores, no mínimo, na escola, para dar reforço de matemática e língua portuguesa. Isso é o que importa. O aluno tem mais aula de matemática, mais aula de língua portuguesa, que nunca faz mal para ninguém aprender mais sobre português e matemática. E o governo do estado, com isso, tem uma capacidade de apoiar mais os seus professores, através do seu diretor. O diretor tem mais tempo para conversar com os professores, o diretor tem mais tempo para ver aquele estudante que está faltando ou não está aprendendo. Com isso, nós fortalecemos o aprendizado desses estudantes nessas escolas.
Como tem sido a aceitação do parceiro da escola pelo Estado do Paraná? Quantas unidades nós temos até o momento?
No Paraná, hoje, nós temos 82 escolas no modelo parceiro da escola. São 82 escolas. Esse programa, que começou no ano de 2025 a funcionar, de forma já estruturado, nós chegamos, então, a 82 escolas, e o ano que vem poderemos, porque isso não está definido ainda, a 96 escolas em modelo parceiro da escola. E é um programa que é inovador, como te falei. É uma disruptura do modelo de gestão educacional no Brasil, e a gente acredita muito nesse modelo, porque nós conseguimos observar já nesse primeiro ano de implantação uma evolução, em especial na frequência escolar, ou seja, os alunos do parceiro de escola estão indo mais para a escola.
Muito bem. Sendo assim, secretário, chegamos ao final da nossa entrevista. Muito obrigado pela sua disponibilidade em atender a CBN Cascavel para falar sobre essas estratégias, essas estruturas educacionais aqui do nosso estado, através do programa da Escola Cívico-Militar e também do programa Parceiro da Escola. Muito obrigado pela sua participação.
Eu que agradeço, Marcelo, a toda a equipe aí da CBN de Cascavel, aos ouvintes da CBN. E só deixar um último recado, os pais que estão nos ouvindo, confirme a sua matrícula do seu filho, se você ainda não fez a rematrícula do seu filho na escola estadual. E também tem a opção para os estudantes que estão no nono, indo para a primeira série do ensino médio da rede estadual, a opção dele cursar o ensino técnico. É uma grande oportunidade para o seu filho sair ao final do ensino médio, além do certificado do ensino médio, também um certificado de um curso técnico que vai valorizar no seu futuro profissional, com certeza. Muito obrigado. Desejar um bom ano letivo, um final de ano letivo para todos os profissionais de educação da Rede Estadual do Paraná e aos nossos estudantes em especial. Muito obrigado, Marcelo, pela oportunidade de falar um pouco da nossa educação.